Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 8 de janeiro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Olha, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos deixar os nossos ouvintes bem informados?
Mais uma vez, ótima tarde para você, Kátia Gomes. Ótima tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Seu espaço pelo nosso WhatsApp garantido, 739
88 29 10 29.
Pensei no meu número, mas embora.
Outro dia eu quase divulguei o meu, né? Eu falei, gente, não posso fazer isso, vai dar problema.
988 29 10 29. O telefone é o zap para você participar, de preferência com mensagem escrita, viu?
Isso mesmo.
Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial e temos entrevista hoje, né, Kátia?
Exato. Hoje vamos entrevistar o secretário de Turismo de Ilhéus, o Maurício Tavares. Vamos falar da festa da Puxada do Mastro, né? E claro, vamos falar um pouco mais aí de turismo. Afinal de contas, essa é a primeira vez que o secretário vem ao programa. Quando o Valderico Júnior divulgou alguns secretários e ele foi apresentado em coletiva de imprensa, eu entrevistei o secretário, mas essa é a primeira vez dele aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia. Então, daqui a pouquinho, vamos conversar com o secretário de Turismo de Ilhéus, Maurício Tavares. Bem, o seu e o nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, você em movimento. E Margran, mármores e granitos. Preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, que informa direto de Salvador. Bahia registra menor número de mortes violentas. Eu espero que esse número de mortes violentas caia cada vez mais, né? Que essa segurança pública da Bahia melhore de verdade.
Correio da Bahia, crise no sistema prisional agrava a violência na Bahia.
Tá aí a realidade, tá? Não precisa dizer mais nada. Jornal Meio Norte, Teresina. Teresina não terá curso e nem carnaval este ano. Olha só, lá em Teresina, Piauí.
Folha de Pernambuco, Pix e cartão de crédito. Entenda novas regras de fiscalização da Receita.
Ontem falamos sobre esse assunto e cada vez mais esse assunto está gerando muita polêmica, viu? Vamos de Jornal do Comércio Recife. Bancos elevam juros para financiamento de imóveis. E Brasil.
Gazeta de Alagoas de Maceió. Marcelo Vitor discute cenário político de 2026 com Renan Calheiros e Luciano Barbosa.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Prefeitura prepara relatório para programa de concessões e PPPs em Natal.
O Imparcial de São Luís, cidades do Maranhão recebem R$ 2.700.000 de recursos por desastres.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju, ônibus. Emília congela tarifa e fará nova licitação do transporte.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, férias que nada. Janeiro tem quase 5 mil vagas em cursos gratuitos.
Jornal Globo, Rio de Janeiro, sem filtro. Aliada a Trump, Meta muda regras de Instagram e Facebook. Hoje ainda falaremos sobre esse assunto também.
Folha de São Paulo, Meta elimina checagem de fatos e critica tribunais da América Latina.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, reestruturação, recuperação extrajudicial de empresas, ganha fôlego e bate recorde em 2024.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, 7.068 idosos vão ao PROCON em um ano por fraude no consignado.
Esse tipo de fraude tem ocorrido muito. Muito cuidado, idoso. E por fim, Jornal Folha de Londrina, Paraná, que informa casos de feminicídio crescem no Paraná. Essa é uma triste realidade nos estados brasileiros, em todos os estados brasileiros, que tem registrado feminicídio, né?
Infelizmente.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Lembrando que mensagens, tá, ouvintes, de preferência mensagem escrita, por gentileza, e já já nós vamos divulgar essas mensagens, tá bem? São 12 horas e 16 minutinhos, 12 e 16, como eu disse agora há pouco, fazer um alerta aqui para os ouvintes em relação às chuvas, tá? A Defesa Civil de Ilhéus divulgou ontem, né, esse comunicado informando que a semana tem risco aí de fortes chuvas, tá? Então a Defesa Civil de Ilhéus está preparada para agir em caso de deslizamento, de encostas, alagamentos e desabamentos. Por gentileza, anote o número da Defesa Civil caso você precise acioná-la. 739-7400-7521. 739-7400-7521. Esse é o número da Defesa Civil de Ilhéus, tá bom? Bem, são 12 horas já e 17 minutinhos. Vamos de mais informação, porque aqui a informação não para. Ilhéus aqui em destaque, né? Daqui a pouquinho, aliás, a gente vai falar sobre o evento que vai acontecer esse fim de semana, da Puxada do Massa, entrevista aqui. Também vamos falar daqui a pouquinho do trabalho de preservação do acervo da Casa de Jorge Amado, tá? Mas antes, nós vamos acionar o nosso repórter. Vamos lá, Coutinho Neto, boa tarde para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Um ótimo trabalho para você também. Um grande abraço.
Muito obrigado, Marcão. Matheus. Muito obrigado a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações da área policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar a bordo de sua viatura virtual da Gabi, município de Ilhéus. Sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro! Algumas ocorrências registradas ontem, terça-feira, no combate ao tráfico de drogas. A primeira, na manhã de ontem, terça-feira, por volta das 8h30 da manhã, durante a operação de combate a crimes violentos letais intencionais, policiais da 68 CIPM estavam em patrulhamento na localidade do Alto do Coqueiro quando receberam uma denúncia sobre atividades de tráfico de entorpecentes. Durante a abordagem, foram encontrados na posse de um indivíduo 56 pedras de crack, R$ 19,00 em dinheiro. O indivíduo detido e os materiais apreendidos foram conduzidos ao plantão da 7ª Corpim para que as medidas legais cabíveis fossem adotadas. A outra ocorrência de combate ao tráfico, desta forma, foi à tarde. Aconteceu na tarde de ontem, por volta das 12h30, durante a execução de uma operação de combate a crimes, a guarnição em rondas, ao retornar pela Rua da Barra, avistou um indivíduo em atitude suspeita no Alto do Nerival. Após a abordagem e busca pessoal no suspeito, foram encontrados em sua posse, anote aí, 39 buchas de maconha, totalizando 112 gramas, um tablete de maconha de 1 quilo, duas balanças de precisão, R$ 65,00 em espécie e embalagens para comercialização. O conduzido e o material apreendido também foram apresentados no plantão da 7ª Corpim. A fonte de informações é a assessoria de comunicação da 68 CIPM. Em nossa região do Cacau, uma tragédia acabou abalando a pequena cidade de Aurelino Leal. Na manhã de ontem, terça-feira, um trágico acidente abalou a cidade de Aurelino Leal. Um bebê de apenas 1 ano e 6 meses, identificado como Luciano Alves da Silva. A criancinha morreu após se afogar em um balde com água dentro de sua própria casa. De acordo ainda com informações, a mãe relatou que seus dois filhos estavam brincando no banheiro, quando de repente ela percebeu um silêncio incomum. Ao verificar o que estava acontecendo, encontrou o pequeno Luciano desacordado com a cabeça dentro do balde. O menino foi imediatamente socorrido e levado para o hospital local. Contudo, conforme informado pela Polícia Civil, ele já chegou à unidade sem sinais vitais. Apesar das tentativas de reanimação pela equipe médica, o bebezinho não resistiu. O Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus foi acionado para realizar uma perícia e encaminhar o corpo aqui para o Instituto Médico Legal, onde foi submetido à necrópsia. Ainda em nossa grande região, município de Barra do Rocha, uma adolescente de 15 anos, identificado como Miquelisson de Araújo Júnior, morreu afogado ontem à tarde no Rio de Contas, em Barra do Rocha. Segundo informações, o jovem estava em companhia de amigos, também adolescentes, quando acabou se afogando em uma área de grande profundidade. Testemunhas relataram que Júnior submergiu e não mais foi visto sendo localizado por populares cerca de meia hora depois. O local onde ocorreu o afogamento é conhecido por apresentar riscos, principalmente para quem não sabe nadar. O corpo do adolescente foi recolhido pelo DPT e encaminhado ao Instituto Médico Legal DGQE para os procedimentos legais. Extremo Sul da Bahia! Marcel Santana Souza. Marcel tinha 39 anos de idade e era conhecido como Theo. Ele foi brutalmente assassinado dentro de sua residência no distrito de Trancoso, em Porto Seguro. Segundo informações, o crime aconteceu por membros de uma facção criminosa. Inclusive, o corpo de Marcel apresentava mais de 25 perfurações provocadas por arma de fogo, a maioria na cabeça. Durante o ataque, um cachorro que pertencia à vítima também foi morto a tiros, aumentando a brutalidade do caso. Marcel possuía um histórico criminal em 2014, foi preso por porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. Já em 2017, voltou a ser detido por porte de munições de tráfico de drogas na cidade de Itabela. Após cumprir pena no presídio de Eunápolis, foi liberado em 2023 e passou, desde então, a morar em Trancoso, onde foi sumariamente executado. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer agora aquele velho e tradicional pit stop para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Abraço para você. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 24 minutos, vamos de informação. Olha, a Prefeitura de Ilhéus promove trabalho de preservação do acervo da Casa Jorge Amado. Itens foram transferidos para o Teatro Municipal de Ilhéus e estarão disponíveis para visitação a partir desta quinta-feira, portanto, a partir de amanhã, dia 9. A Prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria de Cultura, deu um passo importante para a valorização do legado do escritor Jorge Amado, um dos maiores expoentes da cidade e da literatura brasileira. Com o objetivo de reformar a Casa Jorge Amado, a administração pública transferiu o acervo cultural para o Teatro Municipal de Ilhéus, onde promoverá uma exposição ao público a partir de amanhã, quinta-feira. A iniciativa, que busca resgatar a memória do escritor e a cultura de Ilhéus, contou com as presenças do prefeito Valderico Júnior, da secretária de Cultura, Anarley de Menezes, e do deputado estadual Pedro Tavares. O prefeito Valderico disse o seguinte, que preservar o acervo de Ilhéus, preservar o acervo de Jorge Amado é preservar a história de Ilhéus e a identidade do nosso povo. Vamos resgatar uma de nossas maiores riquezas, a cultura. O acervo inclui itens como máquina de escrever, máquina de costura, quadros, livros, um piano e outros objetos pessoais do escritor, que apesar de evidente valor cultural, estavam em salas fechadas, sofrendo com a degradação do tempo. Agora, os itens receberão os cuidados necessários para a conservação e estarão acessíveis a visitantes e à população. Muito importante essa iniciativa, né, Marcos Bezerra?
Sem dúvida. Sai de um local que era visitado, mas não tinha tanta visibilidade quanto tem um teatro municipal ali, que chegam os turistas, né, nos cruzeiros, nos navios. E qualquer pessoa que queira visitar agora vai ter à disposição ali no teatro o acervo, né, da história de Jorge Amado.
E eu fico muito feliz em ver essa valorização da cultura, tá? Que cada vez mais a cultura seja valorizada e esteja em destaque aqui em Ilhéus.
É isso.
São 12 horas e 26 minutos, vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Estamos recebendo aqui hoje o secretário de Turismo de Ilhéus, o Maurício Tavares, primeira vez dele ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, secretário, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. Bom, boa tarde para vocês, para mim é bom dia ainda, porque ainda não almocei. Então vamos fazer essa entrevista e boa tarde, ouvintes da rádio.
Boa tarde, secretário.
Secretário, fala para a gente a sua expectativa a partir de agora como gestor e à frente da pasta do turismo em Ilhéus. A gente sabe, e o senhor também, que o turismo de Ilhéus estava bem, né, esquecido, digamos assim, não estava sendo valorizado como merece, não estava em destaque. E qual a expectativa do senhor a partir de agora e à frente da pasta?
Bom, primeiro queria colocar que a orientação do prefeito Valderico é trazer aqui um planejamento estratégico para a pasta do turismo, né? Com a vocação turística, o potencial que Ilhéus tem, a gente pode considerar que porto, aeroporto, a própria cultura, a história, a gastronomia, e a vocação de ser um destino indutor do turismo regional. Trazer a estratégia de planejamento, ela é crucial para que a gente tenha resultados e tenha o sucesso e que se tenha os resultados que a população merece. Trazendo sempre os requisitos de pensar o turismo como motor econômico, mas principalmente para reconstruir a autoestima e o senso de pertencimento do cidadão ilhéense.
Essa notícia que acabamos de divulgar sobre o acervo de Jorge Amado, né? Tem tudo a ver, cultura e turismo, né, secretário? Quando o turista chega na cidade, como uma cidade como Ilhéus, e a gente sabe que Jorge Amado elevou Ilhéus, né, como cidade romance aí, e todo turista quer tirar uma foto ao lado da estátua de Jorge Amado, quer conhecer a casa de Jorge Amado, e essa iniciativa aí da Secretaria de Cultura também ajuda muito, né, para o turismo.
Sim, ajuda e, na verdade, é uma atitude responsável pela secretária, né, a Ana, que é de maneira assim, muito firme, e nós apoiamos isso também de uma maneira bastante contundente, porque as instalações, tanto da Casa de Jorge Amado quanto do teatro, elas estavam em estado lamentável. Na verdade, o município como todo, a gente pegou uma terra arrasada, certo? E não querendo, nós não fazemos gestão olhando pelo retrovisor, mas é importante, muito importante, que o cidadão entenda o que está acontecendo para que nas próximas eleições ele faça as escolhas certas. O que fizeram com Ilhéus, e nós estamos constatando, realmente é algo assim que parece, que estamos lendo um livro de ficção.
E secretário Maurício Tavares, além dessa ligação que Cátia falou com a cultura, o turismo não é uma ilha, tem uma ligação com outras pastas, né? Então ele depende de uma cidade limpa, serviços urbanos, infraestrutura, da saúde, o turista quer ter todos esses atendimentos também, com segurança também, né? Então tem que ter uma conversa geral lá com as secretarias.
Exatamente, Marcos. Tanto a cultura quanto o turismo nós chamamos de secretarias transversais. O que quer dizer isso? Na verdade, elas atingem e também precisam das atividades de todas as outras secretarias. Vamos falar, por exemplo, do turismo. O turismo hoje, se eu não tiver, por exemplo, uma cidade limpa, com serviços urbanos eficiente, com infraestrutura adequada, com a saúde garantindo a sensação de segurança no que se respeita à saúde para o turista, principalmente também não podemos esquecer a segurança propriamente dita, que é uma sensação. O turista tem que chegar aqui, tem que se sentir num ambiente seguro. Uhum. Então, a gente está conversando, na verdade, de maneira matricial com todas as outras secretarias. E a cultura, da mesma maneira. A cultura ainda vai um pouco mais além. A cultura, na verdade, ela traz para o cidadão aquele senso que eu disse anteriormente de autoestima e de pertencimento. Então, hoje em dia, o turismo, ele é um turismo que nós dizemos que é o turismo de experiência. O turista chega e quer ver a praia, ele quer ver os monumentos, mas principalmente ele quer perceber como vivemos e como experimentamos o dia a dia.
Olha, eu já gostei aqui dessa entrevista, viu? Já estou ansiosa para fazer mais perguntas. Porém, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente continua esse bate-papo, tá bom, secretário? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em movimento. Margram, mármores e granitos. Lojas Universo Calçados. Shopping Jequitibá. E Supermercados Meira. Para você que ligou o rádio agora, estamos aqui entrevistando o secretário de Turismo de Ilhéus, o Maurício Tavares. E no final do primeiro bloco, a gente estava falando do turismo aqui de modo geral, da gestão do secretário, da expectativa dele. E aí ele comentou sobre o verão. Pois é, secretário, estamos em pleno verão, né? Na alta estação, que todo mundo quer praia, então Ilhéus é um dos destinos. E a cidade, inclusive nesse final de ano, início de ano, ficou claro como estava bem cheia, ainda está, né, cheia de turistas. E aí no fim de semana passado, não estou puxando sardinha, tá, gente, para Gabriela FM, mas eu preciso voltar a falar sobre esse assunto. Foi realizado na Avenida 2 de Julho o Circuito da Gabriela, primeira edição, e teve o apoio, né, da Prefeitura. Só apoio, viu? Mas quem realizou o evento, organizou, foi a Rádio Gabriela. Mas eu gostaria de saber a opinião do secretário, né? Porque eu vi de perto muitos turistas curtindo o evento, curtindo a festa, comentando que estava muito legal, que estava gostando da estrutura, que estava gostando do policiamento, da segurança de um modo geral.
Famílias, né? Com
famílias,
bebês,
né, Marcos, uhum, participando. E o secretário esteve por lá, né, acompanhando tudo. A gente agradece também esse apoio da Secretaria de Turismo e da Prefeitura de um modo geral. E temos que realizar mais eventos como esse, não só no verão, né, secretário?
Não tenha dúvida.
Para atender o turista principalmente, mas obviamente atender o ilhéense.
Não tenha dúvida. Na verdade, isso é uma manifestação clássica, né, da nossa região, essas festas, e a gente viu muita alegria. Eu percebi, por exemplo, mães com criança de colo, turistas dançando na frente do trio. Inclusive, Kátia, acho que eu te peguei uma hora lá pulando forte, né?
Com certeza. Eu tava curtindo, eu tava de férias ainda.
Maravilha.
Eu não trabalhei.
Mas maravilha. Essa era a intenção mesmo, oferecendo o apoio da secretaria a esse tipo de evento, porque nós acreditamos realmente que as PPPs, as parcerias público-privada, elas, uhum, são o caminho para que a gente possa oferecer para o cidadão e também para construir um ambiente turístico de qualidade, que são através dessas parcerias que nós vamos conseguir superar os desafios que a cidade tem. Mas eu queria tocar aí numa... Esse conceito foi muito legal que o Marcos colocou. Família. É isso, Marcos, família. E é isso que é a orientação do prefeito Valderico, para que a gente consiga construir ambientes de eventos, de festas que sejam para a família, para você, cidadão iliense, que quer aproveitar, que quer curtir, que tem todo o seu direito, mas que muitas vezes ficava assim com um pouco de receio, por uma questão de, não vai ter muita segurança, a limpeza não vai ser muito adequada, ou mesmo a organização não vai funcionar. E eu acho que nesse circuito da Gabriela, dos dias 4 e 5, foi aí uma demonstração clara de que somos capazes, sim, de fazer grandes eventos com qualidade.
Exatamente.
Inclusive, então, no final do evento, já estava, no outro dia pela manhã, tudo limpo praticamente, né, no local.
Verdade, a Secretaria de Serviços Urbanos atuou lá, né?
Agora, do lado positivo, parece que a gente estava lendo um livro de ficção, não é?
É verdade, né? Porque a gente não via isso aqui.
Mas é possível. A capacidade de gestão do prefeito, Valderico, que é um grande diferencial. Ele cria um ambiente e nomeia secretários técnicos que estão aí orientados para esse tipo de atividade, ou seja, atividade planejada, atividade que a gente consiga mensurar, que tenha indicadores, que tenham metas a serem alcançadas, e com isso o resultado fica bem mais fácil de ser alcançado.
Que bom, viu?
Então, Marcos, secretário, vocês estão procurando levar esses moldes aí da organização desse Circuito da Gabriela para outros eventos, tipo a puxada do Mastro em Olivença, que vai acontecer esse final de semana?
Exatamente, Marcos. A puxada do Mastro é, particularmente, eu vejo como um dos eventos mais significativos da cidade de Ilhéus, né? Fortalecer esse evento é fortalecer, na verdade, a cultura, a história e o sincretismo religioso que tão bem representa a nossa comunidade. O prefeito fez muitas orientações e está despejando aí muitos esforços através de todas as outras secretarias para que esse evento seja o melhor evento possível, mesmo que nós tenhamos aqui no início dessa gestão com algumas dificuldades, como dito, né, como o planejamento que não houve na gestão passada, mas nós estamos aqui empenhados para fazer essa festa acontecer em grande estilo. Temos aí uma parceria muito grande, né, com a Associação dos Machadeiros de Olivença, e que estão muito bem organizados, diga de passagem, é importante registrar isso, e eu acredito que esse evento também vai ser um evento que vai surpreender, e faço aqui o convite, Kátia, Marcos e toda a população. Façam um esforço e vão à festa, porque vocês vão se surpreender com o que vão encontrar lá.
E vai ser exatamente na Praça Central de Olivença, secretário?
Exatamente, na Praça Central. Eles têm a festa, os festejos, eles começam, já inclusive já começaram, eles já foram escolher, né, o maço na mata, tem toda uma...
Tem todo um ritual.
E é belíssimo, cara. É belíssimo. E como você percebe que eles estão envolvidos com toda essa cultura, que são 350 anos de evento. Você imagina, Marcos, você imagina, Kátia.
De tradição, 350 anos de tradição,
não,
né?
Sim, mas é.
Anualmente tem a puxada do mastro. Sim, porque... Com apoio, antigamente, com apoio ou não, sim, eles faziam,
por isso que eu chamo de evento. Na verdade, é o seguinte, essa é o que nós falamos, né, dentro do turismo, que é a catarse. Essa catarse, ela é muito importante. Por quê? Porque ela está unindo o que? As tradições indígenas, as tradições afros, as tradições ocidentais, e aí a gente considera, né, com a Igreja Católica, e nesse sentido, por mais rusgas e por mais, né, conflitos que isso possa ter acontecido durante a história, é nesse evento, é nessa festa que a gente fala que acontece a catarse, que é o ser, a gente esquece do que, o que foi e quais foram as dores, e o que foi, né, os sacrifícios que foram feitos, e agora a gente celebra junto um evento que é tão significativo para a cidade de Ilhéus.
E a puxada do mastro de São Sebastião realmente evidencia a cultura, né, secretário?
Sim, esse é o ponto-chave, é a identidade aqui da região e da cidade de Ilhéus. É isso, na verdade, que constrói sociedades saudáveis, sociedades que estejam em movimento de desenvolvimento, como é a cidade de Ilhéus. E o prefeito Valderico aposta muito nisso, né? Ele aposta que essa autoestima e esse senso de pertencimento, esse orgulho de ser ilhéense, ele é, na verdade, a força motriz para que todo o resto aconteça da melhor maneira possível.
E falando um pouco da programação, gente, a programação começou no último dia 5, no domingo, com a escolha do mastro e o replantio de mudas nativas, e segue até o dia 20 de janeiro. Os shows musicais estão marcados para este fim de semana, 10, 11, 12. Quem vai falar sobre essas atrações musicais é o nosso secretário aí de turismo, né, de Ilhéus, o Maurício Tavares. Como estão aí essas atrações? Quais são essas atrações, secretário?
Eu agora você me colocou numa situação complicada. Foi. Viu? Foi uma situação complicada, mas eu vou pedir permissão aí online aqui para o meu prefeito e vou passar as boas
não
novas para você.
Não pode divulgar ainda?
Não, mas eu vou fazer, eu vou correr o risco e vou
pelo
fazer.
Pelo menos um spoiler.
Eu vou aproveitar, não, eu vou passar com a grade toda, que eu acho que é importante. E me perdoe, prefeito, mas eu acho que esse veículo de comunicação tão importante, que tem penetração.
Eu tentei trazer também o prefeito para falar sobre o assunto aqui, mas ele não tem agenda, tá? Essa semana, para estar no programa, né? Ele está bem ocupado com alguns trabalhos aí pela cidade. Então, prefeito, eu preciso que o secretário divulgue para a gente essas atrações musicais.
Olha, na verdade, isso tudo é fruto do empenho do próprio prefeito, tá? Então, eu acho que não seria razoável a gente dar nome aos bois. Então, prefeito, parabéns. Parabéns pelo sucesso da empreitada. Ele foi lá buscar, inclusive em Salvador, e foi buscar através dos parceiros.
Já estou curiosa, viu, Marcos?
Eu vou anunciar aqui. Bom, na sexta-feira, a partir das 10 horas, vai ter o Pago Funk, que é uma banda local. Inclusive, os integrantes são diretores lá da associação. Isso nos traz imensa alegria. Por quê? Porque a gente está aqui contemplando a cultura local. Isso
associação.
É a Associação dos Machadeiros.
Dos Machadeiros, tá? Isso então, é importante.
Pago Funk. À meia-noite tem Banner. Às 2 da manhã tem Nado Costa. No sábado, tem o Sambalite, o Gasparzinho e Alan Diniz. E no domingo... O Gasparzinho parece também, né? Que o pessoal tava querendo
gosta
muito,
muito,
né?
O povo gosta curte muito aqui na região. O Alan Diniz também.
Isso. E no domingo, Samba VIP, Camilo Dorea...
Camilo Dória.
E Tairone.
Olha, vai Tairone. Ter Tairone. Vixe, não vai ter espaço suficiente a Olivença, gente.
Além dessas atrações musicais, aí se coloca também na agenda missas, tem desfile cívico, né, secretário?
Exatamente. É uma festividade de alguns dias, como a gente colocou, né?
Uhum.
E essas festividades, elas começaram no dia 5, né? Com a escolha do mastro, como a gente falou, depois fizeram o lançamento da puxada do mastro, o catálogo dos anciões, no dia 9 uma missa, o cortejo dos mascarados, bastante tradicional. No dia 10 vai ter exposição fotográfica, desfile cívico e cultural, feirinha criativa, hasteamento das bandeiras, missa campal, apresentações culturais como maculelê, roda de capoeira.
Olha,
enfim,
que
a programação é sensacional.
Isso tudo na Praça Central de Olivença.
Exatamente.
Porque é bom a gente deixar claro isso para você que não é daqui, está visitando Ilhéus, é turista, né? Vai estar aqui neste período, né? Sexta, sábado, domingo. Aproveite para ir até Olivença participar, né? Desse momento cultural aí, vocês vão gastar bastante.
Inclusive, não vai ser para agora, isso é um do planejamento de médio prazo, mas a Secretaria de Turismo, através também com o apoio de outras secretarias, vai em breve apresentar um aplicativo onde os turistas chegando, seja por onde for, seja por navio, seja por aeroporto, seja pelas rodovias, eles vão ter acesso através de um QR Code, eles vão acessar um aplicativo e é lá eles vão estará o mapa da cidade, o mapa, por exemplo, de Olivença, as formas de acesso e também esses eventos que estarão dentro do calendário turístico planejado e entregue antecipadamente para a população de Ilhéus. Isso sempre foi um pedido grande, de muito intenso do trade turístico, porque nós precisamos nos antecipar, né?
Sim.
A antecipação. O turista, ele toma a decisão de ir para um destino de 5 a 6 meses antes. Então ele está lá sentado na cama com sua mulher e fala assim: olha, vamos viajar agora, vamos para onde? Então nós precisamos todo desse calendário antecipadamente para quê? Para que a gente consiga capturar esse turista, trazer ele para cá, para ele ter uma experiência magnífica, com tudo planejado. Não só a prefeitura, mas também como o próprio trade turístico.
Olha que bacana, Marcos. Já pensou o turista ter acesso aí ao aplicativo? Deixa eu ver como é que está aqui a programação de Ilhéus anual para escolher uma data para eu ir para Ilhéus. Olha que maravilha. Nossa, os hotéis, as pousadas de Ilhéus vão ficar lotadas e eu acho que logo, logo vão ter que aumentar o número de leitos, né, nessa cidade, né, secretário?
Na verdade, o desafio é trabalhar a sazonalidade, né? Nós temos aqui uma sazonalidade grande na cidade de Ilhéus e nós temos potencial. Ilhéus é um destino completo. Nós temos, como eu disse, gastronomia, cultura, história. Jorge Amado, o escritor mais traduzido no mundo, agora virou o segundo, mas enfim, ele historicamente ele já tem uma representatividade muito grande. Sim. No planeta inteiro. A sensualidade da Gabriela, o poder e a pujança do que foi a economia do cacau. Historicamente nós temos aí igrejas, por exemplo, eu estive com o prefeito, ali no Rio de Engenho, a igreja do século XVI, né? Sabe, um engenho do século XVI, isso aonde é que os turistas, principalmente o turista internacional, ele vem aqui, mas ele vem sedento para ver isso.
Exato.
Agora, não é só essa que a gente chama de dos bens imateriais, né? Não é só essa cultura, nós temos que também prestar muita atenção com a questão dos ativos materiais, os tangíveis que nós chamamos, que é, por exemplo, o Museu Paranaguá, que está abandonado, nós vamos aí fazer um processo de revitalização, assim como na Casa de Jorge Amado, no teatro. Ou seja, o objetivo é fazer o destino de Ilhéus completo, mas com muita qualidade.
Que bacana.
É verdade. Dizer. Secretário Maurício Tavares, a gente sabe que há muito o que se fazer, vocês estão chegando agora, essa nova gestão. Mas muita gente, o cidadão, quer saber, vocês estão planejando, pensando de repente em algo relacionado ao carnaval?
Sim, Marcos, o carnaval, na verdade, é uma data extremamente importante. Eu não acredito que Ilhéus, no momento que está nesse processo de reconstrução, ele queira fazer alguma... olha, vamos competir com Salvador. O objetivo não é esse. É a gente fazer um carnaval que Ilhéus merece. Sim. Então a gente está pensando muito, o prefeito está pensando isso com muito carinho. É, o prefeito ele pensa muito no turismo. Aliás, a gente tem uma relação muito boa. É, toda hora ele está sempre acessível. E nós estamos já com o planejamento do carnaval em cima da mesa. Então, olha, em breve nós vamos chegar aqui, vamos estar aqui com vocês, se você tiver a oportunidade, para a gente apresentar com antecedência tudo aquilo que a gente vai construir junto com todo o trade, com toda a sociedade, o carnaval de Ilhéus em 2025.
Em 2025, eu imagino também que vocês já estejam aí pensando no aniversário de Ilhéus também, né? Sem falar nos 500 anos de Ilhéus, que o prefeito Valderico Júnior sempre falou muito, né? Que a gestão municipal tem que se preparar também para isso.
Não tenha dúvida. E aí, sobre essas questões, eu preciso colocar uma... Na verdade, foi das pedras fundamentais da gente aceitar esse desafio, que é... O prefeito, ele já autorizou, e eu já estou já colocando empenhado com o esforço da gente criar o Plano Municipal de Turismo. E esse Plano Municipal de Turismo nada mais é, Kátia, do que isso não é uma ação do governo Valderico. Isso é mais do que... O prefeito Valderico, ele tem uma estatura de estadista. Ele quer o quê? Ele quer construir algo que perpasse a sua gestão. Então, o Plano Municipal de Turismo, ele vai atender tudo isso. Por exemplo, os 500 anos de Ilhéus. Se nós não começarmos já pensar agora nos 500 anos de Ilhéus, quando a gente chegar lá, nós vamos ficar torcendo para que os 500 anos de Ilhéus seja alguma coisa... Ah, olha, foi legal, foi legalzinho. Não, os 500 anos de Ilhéus vai estar no Fantástico, vai estar nas principais redes de comunicação da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia. Nós vamos fazer Ilhéus um destino internacional.
Que bacana, viu? Senti firmeza aí, viu, Marcos?
A cidade foi capitania, tem tudo a ver com a história do país, né, secretário?
Não tenha dúvida. O que nós estamos fazendo é só dar continuidade daquilo que é a potência da região. O prefeito Valderico, ele tá muito empenhado em a gente aproveitar o que é a vocação e o potencial da cidade. Nós não vamos poupar esforços para que isso aconteça. Então, o que nós gostaríamos é que apoiem. No começo vai ser duro. Esse ano de 2025 não vai ser fácil, mas apoiem, porque o prefeito ele veio com muita boa vontade, veio com uma gestão, com uma forma de gerir a cidade que, inclusive, é sucesso em várias outras capitais que já fizeram esse, já lançaram mão desse tipo de gestão. E eu não tenho dúvidas que Ilhéus vai ganhar muito com a gestão do prefeito Valderico.
Pelo nosso WhatsApp, Kátia e secretário, o nosso ouvinte passa aqui e diz: parabéns pelo trabalho de excelência para nos informar. A Associação dos Machadeiros estava esperando a divulgação das bandas.
Olha, secretário.
Olha, falo para a Associação dos Machadeiros, em nome da presidente Adriana. Eles me apertaram muito, viu, Marcos? Me apertaram. Mas, por outro lado, eu também estava aqui com o prefeito Valderico, falou assim: cara, a gente não pode ainda anunciar, a gente não tem a garantia. Olha, associação.
Agora já tá ok.
Associação, Adriana, em nome da Adriana, olha, essa parceria a gente percebeu, inclusive registrei aqui, vocês estão com um nível de organização muito grande. Eu acho que a gente anunciou ainda com um tempo ainda um pouco razoável, mas nas próximas edições a gente vai fazer isso com antecedência para fazer como nós falamos antes, Kátia, fazer com previsibilidade, com antecedência, para quê? Para que essa festa tenha e alcance o sucesso que ela merece.
Afinal, só tem uma semana praticamente de gestão, né? Vocês todos aí.
Uma semana, só que nesses quatro primeiros dias, a gente foi uma constatação de que a terra estava arrasada. Dados, papéis, uma completa desorganização. Ou seja, se a gente não tem um processo de transferência dessa memória administrativa, a gente tem muita dificuldade. Compromisso do prefeito Valderico, independente se tem reeleição, se é o candidato do governo que vai ser o próximo candidato ou o próximo prefeito. O compromisso é fazer com que a gente reúna dados, reúna o material administrativo e essa memória seja passada republicanamente no grande estilo que ela deve ser repassada, e não como a gente recebeu agora.
Então aproveita novamente, secretário de Turismo Maurício Tavares, para convidar a população para participar dessa festa da Puxada de Massa de São Sebastião em Olivença.
Querido cidadão eliense, venham, participem, aproveitem, é isso que o prefeito Valderico e que todos nós estamos aguardando. A presença de vocês é sensacionalmente importante, mas eu tenho que fazer aqui uma ressalva. O turista, vá para lá, você que está nos visitando, você que gosta de Ilhéus, você que já está aqui, não tenha nenhum tipo de receio, você vai ter uma grande experiência e vamos celebrar juntos, todos nós, lá em Olivença, nesse festival maravilhoso de 2025.
Que bacana, viu? Então eu quero agradecer aqui o secretário de Turismo, Maurício Tavares, né? Agradecer os profissionais da SUCOM, né? Da Superintendência de Comunicação, que alinhou essa entrevista aqui. E parabenizar também o prefeito Valderico Júnior por apoiar, né, ajudar aí a realizar esse evento, que é a Festa da Puxada de Massa do São Sebastião, que, como o próprio secretário já disse, são mais de 300 anos de tradição, Marcos Bezerra.
Com certeza.
Obviamente, todo ano tem que ter, né? Uhum. Então, parabéns, secretário. Obrigada e até a próxima.
E eu que agradeço o convite. Obrigado. Eu sou um ouvinte aqui da rádio e, para mim, é um grande prazer que eu venho aqui pela primeira vez. Espero que tenhamos novas oportunidades.
Obrigado, secretário Maurício Tavares. Sucesso aí na pasta.
Muito obrigado.
Vamos retornar com ele, o nosso repórter Coutinho Neto. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. E aí, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar o nosso giro a bordo de sua viatura virtual a nível de estado sudoeste da Bahia. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente envolvendo duas motos no município de Carinhanha. José Oliveira Vieira, 51 anos, morreu e Fagner Alves Ferreira ficou ferido. José seguia pela estrada vicinal quando bateu contra a moto conduzida por Fagner. Ambos tiveram fraturas expostas. Em estado grave, José teve uma perfuração na região do tórax. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal de Carinhanha, sendo transferidas para o Hospital Geral de Guanambi. José morreu a caminho da unidade de saúde. O corpo dele foi encaminhado para a necrópsia no Instituto Médico Legal de Guanambi. Fagner permanece internado no Hospital Geral de Guanambi, mas não há informações sobre seu estado de saúde. A Polícia Civil instaurou o inquérito e investiga o caso. Tanque Novo, na tarde de ontem, terça-feira, a Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Tanque Novo, cumpriu mandado de prisão temporária contra um idoso de 61 anos de idade, acusado de homicídio qualificado. O crime aconteceu no último domingo na comunidade de Boca do Campo, onde o suspeito vitimou a jovem Iris Souza Dias durante uma festa de casamento. Segundo informou a 22ª Corpim, a jovem tinha 24 anos de idade e foi atingida com um disparo de arma de fogo após uma discussão no casamento. A Polícia Civil agiu com rapidez, colhendo diversos depoimentos e expedindo um laudo técnico que auxiliou no embasamento da representação da prisão ao Poder Judiciário. Baixo Sul da Bahia, atenção, hein? Um veículo tipo jardineira que transportava turistas virou em Boipeba, município de Cairu. Fato que aconteceu ontem, deixando alguns turistas que estavam sendo passageiros feridos. A prefeitura da cidade informou que algumas vítimas foram atendidas na unidade de pronto atendimento de Boipeba e outras foram transferidas para a Santa Casa de Valença. Ainda de acordo com a gestão, os órgãos competentes vão apurar as causas do acidente e também prestar todo apoio às vítimas. A Polícia Militar e a Polícia Civil também estão de olho neste acidente, já que naquela região muitos desses veículos praticam este tipo de transporte na ilha de Boipeba. Morreu na manhã de ontem, terça-feira, vítima de um grave acidente na rodovia BR-116 Norte, o vereador Rodrigo Cavalcante, eleito há uma semana presidente da Câmara Municipal do município de Tucano, localizado no território do Sinzal. O trágico acidente aconteceu por volta das 9h30 da manhã, no trecho que liga o local conhecido como Ponto do Coco à entrada do povoado Pé de Serra, distante cerca de 3 quilômetros da sede de Tucano, já sentido a Euclides da Cunha. As primeiras informações dão conta que Rodrigo Cavalcante estaria retornando de uma propriedade rural, onde costuma ir levar alimento para os seus cachorros, e ao retornar, teria parado a moto, como se tivesse esquecido algo. Fez a convenção para voltar, neste momento bateu contra o caminhão que seguia no sentido contrário. A motocicleta estaria na contramão, mas somente a polícia técnica deverá apontar quem provocou o acidente. O caminhoneiro permaneceu no local e disse que foi surpreendido com a moto vindo em sua direção e não conseguiu evitar a colisão. Rodrigo, que completou 48 anos na última sexta-feira, dia 3 de janeiro, esse já era o seu quarto mandato seguido, tendo recebido no último pleito 1.358 votos. Olha, um fato inusitado aconteceu em nossa grande Bahia. Quando você pensa que já viu tudo, tu não viu foi nada. Acompanhe comigo. Olha, os criminosos acabaram violando um túmulo de uma idosa para furtar um rádio celular. É isso mesmo. O túmulo de uma idosa de 69 anos, ele foi violado no cemitério municipal da cidade de Palmas de Monte Alto, resultando no furto de um celular e um rádio que haviam sido colocados dentro do caixão a pedido da própria idosa, falecida no dia 1º de novembro do ano passado. Segundo informações, o crime foi descoberto no final da semana passada, sexta-feira. Segundo o relato de uma das filhas da falecida, ela afirmou que várias pessoas sabiam que os objetos estavam enterrados junto com sua mãe. O caso foi oficialmente registrado como furto qualificado com a destruição ou rompimento de obstáculo. Uma perícia será realizada no local para auxiliar as investigações. Além do furto, o episódio pode envolver outros crimes, como violação de sepultura, dano qualificado, vilipêndio de cadáver. A Polícia Civil está trabalhando para identificar o autor desta barbaridade. A senhorinha queria morrer, queria ser enterrada após morrer, com seu radinho e seu celular. Quem sabe para ouvir as notícias do além, mandar mensagem também lá da cidade do Pé Junto. Mas a malandragem foi mais esperta e agora vai cair nas garras da justiça. Sua viatura virtual, depois dessa, vai ficando por aqui, prometendo voltar em uma próxima edição do meu, do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna junto conosco na edição de amanhã do JMD. Vamos para a última notícia de hoje, Marcos Bezerra, que é desde ontem à noite, né? Toda a mídia falando sobre isso, porque a Meta, dona do Instagram e do Facebook, encerrará sistema de checagem de fatos para adotar notas de comunidade como o X, o famoso X.
É, a Meta, dona do Instagram e do Facebook, anunciou na terça-feira, ontem, dia 7, que está encerrando seu programa de verificação de fatos, começando pelos Estados Unidos. A empresa vai adotar as notas de comunidade, em que os próprios usuários fazem correções, um recurso similar ao implementado pelo X de Elon Musk. O anúncio foi feito pelo próprio presidente executivo da empresa, Mark Zuckerberg, que afirmou que os verificadores têm sido muito tendenciosos politicamente e destruíram mais confiança do que criaram. E assumiu que com o fim da verificação aí...
Por terceiros, né?
As
coisas ruins serão percebidas pela plataforma, né? Segundo ele. Mas também vai cair a quantidade de posts e contas de pessoas inocentes que acidentalmente derrubamos, disse.
Em vídeo no Instagram, Zuckerberg também disse que a empresa vai trabalhar com Donald Trump, que assume a presidência dos Estados Unidos no próximo dia 20, em fala que se alinha com as do rival Musk, o presidente da Meta falou em pressionar governos que, segundo ele, perseguem empresas americanas para implementar mais censura. Zuckerberg criticou ainda o que chamou de leis que institucionalizaram a censura na Europa e tribunais secretos de países latino-americanos que ordenam retirar coisas silenciosamente. O anúncio foi feito em um dia depois de Dana White, presidente executivo do UFC, Ultimate Fight Championship, e apoiador de Trump, ser anunciado como novo integrante do Conselho Administrativo da Meta, Kátia.
Pois é, né? Há quem diga que essa fala do Zuckerberg, da crítica que ele fez, que chamou de leis, né, que institucionalizam a censura na Europa e tribunais secretos de países americanos que ordenam retirar coisas silenciosamente, há quem diga que ele também mandou uma direta, né, uma indireta para o Alexandre de Moraes, né, o ministro Alexandre de Moraes. Então, eu vi nas redes sociais esse anúncio aí da Meta, né, sendo comemorado, bastante comemorado, né, por artistas, por influencers, por jornalistas e a sociedade de um modo geral.
É.
Então vamos acompanhar a partir de agora como é que vai ficar, né?
É uma forma de deixar a plataforma democrática, né?
Exatamente.
Mas eu ainda defendo que essas grandes plataformas, essas big techs, coloquem aí um sistema de verificação ao se criar uma conta, né?
Uhum.
Uma conhecimento facial, acho que cria mais segurança.
Isso é, porque essa coisa da superfície fakes, né, Marcos?
Uhum.
Pelo amor de Deus, isso já tá demais, né? O que não pode existir é a censura da opinião das pessoas, tá? Cada um tem direito de falar o que pensa. Obviamente que pornografias não são bem-vindas na rede social, nada ilícito é bem-vindo na rede social, né, Marcos?
E quem falar o que não deve vai responder juridicamente na justiça.
Exato. Encerramos por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 8 de janeiro. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, ótima tarde para você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran Itabuna, no bairro São Caetano. E Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro. Algo mais, Kátia? Então tá. Ótima tarde a todos. Já tem um Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.